Então nós terminamos domingo passado o capítulo 13, mas eu falei sobre esses pontos, mas eu só queria deixar mais enumerado, assim, mais organizado, assim, algumas lições que nós tiramos dessa história do profeta, do homem de Deus e do profeta mais velho, né? Nem sei se eu estou incluindo todas, né? Mas eu anotei algumas coisas assim só para a gente guardar aquilo que nós falamos sobre essa história. Em primeiro lugar, que o profeta, o homem de Deus, né, para diferenciar bem, né, o homem de Deus é o profeta que veio de Judá, e o profeta idoso é aquele que morava lá em Betel. Então é muito sério levar, primeira lição, né? É muito sério levar uma palavra de Deus de advertência, como foi o caso aqui. É uma coisa muito séria. E é uma das coisas que a gente pode até ficar meio perplexo na história, porque o homem de Deus, por ter desobedecido a ordem de Deus, ele morreu, foi morto pelo leão, enquanto que o profeta velho, que enganou, mentiu, não aconteceu nada com ele. Então é muito sério levar uma palavra de Deus. Ele levou uma palavra rara, uma palavra forte de Deus, tanto no sentido de prever algo que ia acontecer, como também no sentido de trazer uma advertência forte para a nação de Israel. Então, levar uma palavra de Deus, eu falei domingo passado que eu creio que Deus ainda vai fazer isso de novo. A gente às vezes pensa, não, isso é coisa do Velho Testamento, que eles falavam com os reis, com as autoridades. Hoje parece que não acontece isso. Hoje, quando a gente pensa em profecia, a gente pode até pensar em, né, algumas pessoas, acontece de prever, vai acontecer isso e tal. É meio assim, nem sempre acontece, a gente tem muita mistura, tem muita profecia que não dá certo, mas até acontece. Mas eu não ouço falar de profetas levar uma palavra de advertência, de juízo, nem para líderes da igreja. Eu não ouço muito falar isso. Então, é algo que eu creio que vai acontecer de novo. Eu creio que vai acontecer de novo. Só que não é brincadeira. Esse homem de Deus mostrou, a história dele mostra que não é brincadeira. Se levar uma palavra de Deus, não é só a palavra. Ele tinha que cumprir uma mensagem. O que ele tinha que cumprir? Não comer nem beber naquele lugar. Então é muito sério levar uma palavra de Deus, não é só falar, tem que levar com a vida também. A segunda lição que eu acho que a gente pode tirar dessa história é que é aquela pergunta assim, mas como que o homem de Deus, que deveria ser um exemplo de conhecimento de Deus, até chama homem de Deus, pressupondo que fosse uma pessoa que conhecesse muito bem a Deus, a gente acredita que ele tenha tido realmente uma experiência forte com Deus, mas como que ele caiu naquela armadilha do profeta ter mentido para ele, ter falado para ele voltar? Então, pelo menos isso aí é uma coisa que talvez não esteja tão clara na história, mas é uma coisa que eu vejo em outras partes da Bíblia também. Eu acho que é correto dizer que a condição do coração predispõe a pessoa ao engano. A condição do coração predispõe a pessoa ao engano. Por que que eu digo isso nessa história? Porque eu entendo que o homem de Deus estava sentado embaixo de uma árvore quando ele deveria estar correndo o mais rápido possível para voltar para casa. Eu não posso provar isso, ele podia estar descansando, mas alguma coisa ou a predisposição Tipo, Deus, não é justo, eu vim para dar uma palavra tua, agora eu tenho que voltar sem comer nada, não é justo isso. Eu imagino que ele podia estar pensando uma coisa assim. Ou, no mínimo, ele tinha que saber que quando Deus dá uma ordem tão clara assim, Deus não vai voltar atrás. Então, né, faltou um conhecimento maior de Deus e faltou, quem sabe, uma predisposição do coração. Ele queria, estava insistindo com Deus, quem sabe, Deus deixa, e quando veio o profeta com a mentira, ele caiu rapidinho, porque ele tinha uma predisposição de querer que isso acontecesse. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Terceira lição, o profeta velho, o profeta idoso, é um exemplo, não aconteceu nada de juízo com ele, mas é um exemplo triste de um homem que provavelmente conhecia anteriormente a voz de Deus. A história parece que mostra que ele duvidou, será que aquele homem de Deus falou a verdade mesmo? Ele foi atrás, tipo, para provar, para testar se aquele era um homem de Deus, se o que ele falou era de Deus. Eu digo isso porque no final, depois da morte do homem de Deus, depois que ele viu lá o leão parado, a jumenta parada e tudo, depois que ele viu tudo isso, aí ele falou, realmente a palavra desse homem vai acontecer, é uma palavra de Deus. Mas isso é muito triste, a pessoa que deveria conhecer a Deus, devia ser, ele deveria ter sido, quem sabe, até um instrumento, ele morava na cidade, Deus podia falar assim, está acontecendo uma barbaridade, está fazendo, usando um altar para um bezerro de ouro, uma coisa terrível que esse homem está fazendo, numa cidade que tinha história, né? Você sabe, até uma cidade com história, desde Jacó que sonhou ali, Betel era uma cidade de história, dos caminhos de Deus ali, e Jeroboão fazendo aquilo naquele lugar, Deus poderia ter chamado aquele profeta, não chamou. Deus tem suas razões, mas esse profeta não ter discernido, não ter identificado, ter até sido pedra de tropeço para o homem de Deus, é uma coisa triste. Ele reconheceu no fim, honrou o homem de Deus, lamentou, mas lamentou tarde, né? Porque ele mesmo tinha sido uma das causas da morte dele. Então, isso é uma mistura lamentável. A pessoa conhecer a Deus, mas está misturada com o sistema de Jeroboão. Então, foi realmente algo que... peço a Deus que a gente tenha uma visão bem melhor do que essa, que a gente consiga identificar o que é de Deus muito antes. E em quarto lugar, a própria morte do homem de Deus, que foi um fato triste, pensar que o homem que ouviu de Deus, que fez o que ele fez, terminou daquela forma, mas a morte dele contribuiu para a mensagem de Deus. Também é uma coisa lamentável, mas a morte dele contribuiu, porque até isso chamou mais atenção ainda. Eu li domingo passado como quando Josias veio, mais de 300 anos depois, o povo daquela região ainda conhecia a história e sabia que tinha um monumento ali e sabia de tudo que tinha acontecido, mas a morte do homem de Deus, daquela forma, né, eu falei que tinha assinatura de Deus porque o leão não comeu e tudo, tinha uma, assim, era muito claro que era de Deus, então até a morte dele contribuiu para a mensagem. Então isso também é um ponto para a gente pensar. São mistérios, né? A gente não sabe mexer, tem perguntas proibidas, eu vou falar uma delas já, mas é uma pergunta proibida. Então, Quer dizer que Deus até queria que o homem de Deus morresse para reforçar. Isso é uma pergunta proibida, porque nós não podemos dizer isso, não podemos sondar no que Deus queria fazer. A única coisa que nós sabemos é que Deus faz todas as coisas contribuírem para o propósito dele. É a única coisa que nós sabemos. Agora, dizer Deus planejou, Deus até queria, aí seria dizer que Deus propositalmente fez o homem de Deus cair naquela cilada. Não é correto isso. Tiago fala que Deus não tenta ninguém, né? Então, a gente não pode fazer essas perguntas. A gente sabe que Deus é capaz de fazer todas as coisas colaborarem para o propósito dele. Bom, agora eu quero que vocês leiam comigo os últimos dois versículos desse capítulo 13, antes da gente começar a 14. 1 Reis 13, 33, diz o seguinte, isso aqui também é uma coisa muito lamentável. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou a casa de Jeroboão à sua destruição e extinção da face da terra. Então, Deus normalmente ele não usa métodos muito fortes, exteriormente visíveis. Deus não força a pessoa a se arrepender. A gente, muitas vezes, a gente tem vontade. Deus podia mostrar para o mundo inteiro ver que ele é santo, que ele abomina essas coisas. Não é? A gente não quer, não tem essa vontade? A gente quer que Deus se revele, que as pessoas vejam que não é uma mentira, não é uma coisa só que está na Bíblia, que algumas pessoas falam, mas é verdade. Tem alguns momentos que Deus age de forma forte, e essa aqui foi uma delas. Ele agiu de forma muito forte nessa história toda. O capítulo 13, a intenção de Deus foi de advertência. Muito importante entender isso. Deus ainda não estava pesando a mão. Ele pesou a mão sobre quem tinha que saber que era Deus falando, né? É por isso que a nossa responsabilidade, se Deus nos mostra, se Deus nos dá uma visão, se Deus nos adverte, nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do homem de Deus de não comer e beber foi, nesse caso, maior ainda, porque no momento Deus não estava pesando a mão sobre Jeroboão, sobre os sacerdotes, ele só queria advertir. E por isso que a gente não pode comparar. É uma coisa que todo mundo faz, mas não pode. Não pode se comparar com outras pessoas. Tem uma poesia que eu não lembro mais. É uma poesia, uma espécie um texto, né, que alguém escreveu há muitos anos, eu nem lembro mais do autor, que fala assim, outros podem, você não. E não está falando sobre pessoas que não conhecem a Deus, está falando assim, a gente às vezes se compara com outras pessoas, mas Deus só responde a oração e aquela pessoa, isso é muito perigoso fazer isso, porque a gente não conhece, mas às vezes a gente julga, tem outras pessoas que vivem muito mais longe do Senhor do que eu, oram muito menos, são menos consagradas, a gente faz essas comparações, Deus está abençoando e comigo não acontece isso, comigo acontece tanta coisa, então é muito errado a gente se comparar. Deus tem uma história com cada pessoa, Deus sabe por que ele tolera certas coisas na vida de algumas pessoas, quem sabe até na sua vida, Deus está tolerando muito mais do que com outros, né? Então Deus tolera, Deus permite, mas chega uma hora que ele vai acertar as contas. E essa história, né, eu tô mostrando assim, Jeroboão não foi morto, ele teve o braço paralisado, mas Deus ainda foi tão bonzinho com ele que curou o braço. Deus curou o braço dele. O homem de Deus foi morto. E o profeta idoso, nada aconteceu com ele. Então nós temos três personagens na história e Deus agiu de maneira diferente com cada uma. Então a gente não pode fazer comparações. Agora, muito importante entender, isso significa que Deus ficou muito mais bravo com o homem de Deus do que com o rei? De certa forma, ali a responsabilidade dele era muito maior. Então foi, e Deus tinha que fazer até como parte da advertência dele. Mas a gente precisa lembrar também de um fato muito importante. A morte física, nós vamos ter a oportunidade de ver isso agora no capítulo 14. A morte física nem sempre representa um castigo de Deus. E pode ser que não seja o pior castigo. Claramente, o pior castigo nesses personagens aqui vai acontecer sobre Jeroboão. Jeroboão não foi morto nesse capítulo, mas o castigo pior vem sobre a casa dele, muito pior do que qualquer um dos outros personagens. Então o fato do homem de Deus ter morrido não significa, foi um juízo de Deus, foi uma mensagem clara, ele foi desobediente à palavra de Deus e ele morreu. Mas nem sempre a morte é um castigo de Deus, como nem sempre a doença. Pode ter uma doença, ou um problema financeiro, ou perder o emprego, sei lá, qualquer coisa. Isso, eu sempre tenho falado isso, sempre tem duas possibilidades. Pode ser que Deus queira tratar com uma coisa errada na nossa vida, mas pode ser simplesmente fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa vida para nos aperfeiçoar. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que sofriam, como José do Egito, Davi na primeira parte da vida dele, que sofriam, mas não por nenhuma coisa que eles tivessem feito, simplesmente porque Deus estava aperfeiçoando, formando algo na vida deles. Quantas pessoas nos países comunistas, nos países islâmicos hoje, estão morrendo ou estão nas cadeias, a vida ficou totalmente, desorganizou totalmente a vida, a família sofre, e não é por causa de algum problema, muito pelo contrário, as pessoas estão sendo fiéis a Deus. Então, isso é uma coisa mais clara, mas as coisas que acontecem na nossa vida podem também ser por causa de alguma coisa que Deus está fazendo na nossa vida e não seja por causa do pecado. Porém, a gente sempre tem que fazer a pergunta, porque Deus pode estar tratando com alguma coisa na nossa vida. Então, nesse caso, o objetivo de Deus em relação a Jeroboão, no capítulo 13, isso vai mudar no capítulo 14, mas no capítulo 13, o objetivo de Deus em relação a Jeroboão era advertência. E eu acho isso maravilhoso. Se Deus foi tão perfeito em agir com Jeroboão, que tudo indica que era um homem que não tinha temor de Deus, não tinha nenhuma intenção de mudar, de se arrepender, se Deus foi tão meticuloso e falou assim, eu não posso julgar Jeroboão sem antes dar uma advertência. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que Deus não age na nossa vida sem advertir primeiro. É preciso perceber que Deus está advertindo, senão você perde o aviso prévio, mas se você percebe que Deus está advertindo, você tem uma chance. Às vezes você tem duas, às vezes você tem três, nós nunca sabemos quantas chances Deus vai dar. Mas Deus, isso faz parte, a gente pode ver isso na Bíblia inteira, mas principalmente da maneira que Deus agiu com Israel, com o povo dele no Velho Testamento. Lembra aquela passagem, daquela expressão que fala várias vezes nos profetas? Quantas vezes eu mandei os profetas levantando cedo? Eu sempre achei interessante, né? Será que Deus levantava cedo ou os profetas levantavam cedo? Não sei, mas ele fala assim, né, que eu levantava cedo e mandava os profetas. A ideia é assim, que ele mandava, e mandava de novo, e mandava de novo, e mandava de novo. E é para esse povo aqui, esse povo que foi atrás da religião de Jeroboão. É atrás desse povo que Deus advertiu e chamou e suplicou. Se você lê o profeta Oséias, eu sempre menciono Oséias porque é um livro curto, você vê a mesma coisa em Isaías, Jeremias, mas são muitos capítulos, às vezes demora para achar o próximo passo, mas Oséias, você vê muito claro Deus falando, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, né? eu tratava com eles, eu queria chamar, eu tentei, mas eles não ouviram, então eu apliquei uma pena, eu fiz alguma coisa, depois eu tive que fazer com mais força. Então ele vai aumentando a dose, aumentando o grau de pressão, assim, no sentido assim, de levar as pessoas ao arrependimento. Então, olha aqui, Jeroboão, depois de tudo o que aconteceu, poucas pessoas têm uma chance tão visível, tão clara como Jeroboão, não é verdade? Né? Foi muito assim, o altar fendeu na frente dele, o braço dele paralisou, o braço dele curado, o homem que deu a palavra foi morto de uma forma também assim muito sobrenatural. Então Jeroboão teve muito, assim, foram várias coisas que aconteceram na mesma história, mostrando que Deus estava falando, e ele não mudou nada, ele não mudou nada. Isso é terrível. O coração endurecido não tem nada mais trágico, mais triste do que o coração endurecido. Então isso é muito sério, e isso pode acontecer em graus diferentes, mas basta você resistir a Deus numa coisa que ele está claramente querendo mudar na sua vida, e você está no processo de endurecer o coração. É lógico que não chega nessa etapa tão rápido, mas todas as vezes que nós resistimos a algo que Deus está fazendo de uma maneira mais clara, é preciso ter sensibilidade, a gente precisa entender o que Deus está falando. Deus está mexendo comigo? Deus quer que eu mude? Deus às vezes dá um sinal, dá dois, dá três, e a gente continua pensando, não, é obstáculo, é dificuldade, eu preciso vencer. E às vezes Deus está querendo, falando assim, não, não, não. E cada vez que a gente fala, não estou entendendo, acho que não é agora, acho que não é isso que Deus quer, cada vez que a gente resiste uma coisa que Deus está falando, nós estamos num processo que pode, até um certo ponto, pode ser revertido. Só que chega um ponto que não dá mais. Eu sempre falo que tem uma linha que ninguém sabe onde fica, ninguém sabe quantas vezes Deus vai advertir, ninguém sabe quando que passa essa linha, por isso que a gente não pode brincar com isso, mas existe uma linha que você não consegue reverter. Aliás, só o Espírito Santo, em qualquer momento, é só o Espírito Santo que pode nos levar a retornar quando a gente começa no caminho errado. Então, por isso que quando o Espírito Santo toca no coração, quando você sente que Deus está induzindo você a mudar de direção, mudar de atitude, deixar uma coisa errada que você está fazendo, seja o que for, quando você sente que Deus está induzindo, você não pode brincar, não pode procrastinar, você não pode deixar para depois, tem que tomar atitudes, porque senão você entra nisso aqui, que ele viu tudo que Deus estava fazendo, semelhante à história de Faraó, né? Faraó no Egito, Moisés fazia os sinais sobrenaturais, na hora que a coisa estava feia, ele fala, não, tá bom, eu deixo o povo ir. quando ele falava, tá bom, então eu vou pedir para Deus tirar aquela praga, logo em seguida ele falou assim, não vou mais. Então era um processo de endurecimento que depois chega um ponto que não tem mais reversão. Ok, então isso é algo muito sério. Eu tenho falado, eu continuo assim pensando muito sobre esse assunto em relação à história da igreja, mas principalmente em relação à igreja atual. Deus, o que é o pecado de Jeroboão? Em que sentido que nós hoje estamos contaminados com esse pecado que ele vai falar muitas vezes? Todos os reis que vêm depois de Jeroboão no reino de Israel, todos os reis ele vai fazer, mas ele continuava, era algo tão forte que parecia que eles não conseguiam, mudava de dinastia, mudava, né? Deus levantava um, exterminava toda a casa de Jeroboão, levantava um outro rei, mas ele fazia a mesma coisa, aí Deus levantava alguém para julgar a vida dele, não mudava. E a história da igreja tem mostrado algumas tendências assim, que as coisas não mudam. Agora, no meio disso tudo, Deus tem povo. Deus sempre, né, vamos ver como, apesar dos reis nunca saírem do caminho de Jeroboão, no tempo de Elias, que vai ser pouco depois, pouco aqui para frente, Deus tinha 7 mil pessoas, lembra? Deus falou com Elias, tem 7 mil pessoas que não entraram nesse caminho. Então, Deus tem gente no meio do sistema corrupto, no meio do sistema errado. Mas é muito sério quando a gente pensa nas consequências. Então vamos começar aqui no capítulo 14, que tem essa folha nova agora, a folha 4, né? Estamos começando. Agora a situação muda. Capítulo 13 é advertência. Advertência. Deus está advertindo. Deus está dando chance. Deus está falando, se você se arrepender, pode ter uma mudança. Mas o capítulo 13 terminou dizendo, Jeroboão não mudou nada. Ele continuou. O que ele cita? Eu ia chamar atenção para isso. Nós vimos que tinha várias características na religião de Jeroboão. Tinha os bezerros de ouro, tinha os dois lugares fora de Jerusalém, tinha a festa no oitavo mês ao invés do sétimo mês, tinha várias coisas que Jeroboão mudou, várias coisas, mas uma é citada aqui de forma especial e mostra que Deus, isso foi uma das coisas que realmente aborreceu profundamente a Deus, o fato dele levantar sacerdotes de qualquer pessoa. E aí eu só preciso fazer uma menção sobre isso, porque no sistema, na igreja institucional, seja católica, seja evangélica, os evangélicos mudaram bastante isso, mas continua basicamente o mesmo sistema, o que nós chamamos de clérigos e leigos, né? Só algumas pessoas são capacitadas de representar a Deus, né? Uma pessoa que é padre ou pastor, ou, né? Hoje tem tantos títulos, né, para representar as pessoas que estão fazem parte do ministério. Então tem muitas ideias erradas sobre isso. Então o próprio Lutero, a reforma protestante, uma das premissas era todas as pessoas são sacerdotes, não é mais só o padre ou o papa ou o bispo que pode falar com Deus, né? Todas as pessoas podem falar com Deus, mas na prática isso aconteceu? Nas igrejas evangélicas, não, isso não aconteceu. Nós continuamos ainda dizendo, não, mas, né, todo mundo pode ler a Bíblia, que antigamente era proibido até ler a Bíblia, né? Quem, pelo menos assim, pais, avós, devem lembrar assim, que não faz tanto tempo que na igreja católica eles advertiam, não é bom você ler a Bíblia, não, tal. Então a igreja evangélica mudou isso. Todo mundo lê a Bíblia, mas quem realmente ouve de Deus? Então não mudou a essência. Então quando a gente fala sobre isso, mas Jeroboão, ele colocou qualquer pessoa, enfatiza muito isso, qualquer pessoa pode ser sacerdote, mas isso era uma coisa abominável diante de Deus. Não porque Deus queria, porque desde o início Deus não queria que fosse uma coisa tão separada. O propósito de Deus para Israel também era que todos fossem sacerdotes. Lembra? Êxodo 19, né? A nação de sacerdotes. Mas Deus reserva a si mesmo o direito de escolher ou não uma pessoa para chegar a Ele. E isso a Bíblia não tira nem no Novo Testamento, nem na Nova Aliança. A ideia de que alguém pode representar a Deus sem ser chamado por Deus, sem receber uma palavra, qualquer pessoa pode ser um instrumento, um ministro de Deus, sem Deus chamar, sem Deus qualificar, sem nenhuma santificação, de qualquer jeito. Isso é abominável diante de Deus. Então entende, Deus quer todos os sacerdotes, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que a gente pode entrar. A Bíblia, o Velho Testamento deixa isso muito claro. Você não pode ir entrando na presença do Deus Todo-Poderoso sem ser chamado por Ele, purificado. Não é uma coisa banal, não é uma coisa leviana entrar na presença de Deus. Então esse aspecto da religião de Jeroboão é uma coisa que ele cita de novo aqui como sendo uma coisa muito séria e que a gente precisa entender mais sobre como isso se aplica para nós. Mas vamos começar então o capítulo 14. Não sabemos quanto tempo tem entre os dois capítulos. Não fala também nem a idade do filho de Jeroboão, mas vamos lá. 14:1 fala: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Outra vez, essa história, se não fosse triste, seria engraçada, porque você acompanha aqui uma pessoa que está num apuro. Jeroboão tem um filho doente, tudo indica, não fala, mas tudo indica que era o filho mais velho, era o filho que ele esperava que fosse o sucessor dele. Filho doente, e Jeroboão, que começou uma nova religião para não ter que ir a Jerusalém, para ter o povo sob o controle dele, mas ele não confia na religião que ele começou. Jeroboão não vai para nenhum desses sacerdotes que ele levantou do povo, ele não vai para nenhum dos lugares sagrados que ele separou, Betel e Dan, ele não vai para o bezerro de ouro, ele não vai para nada disso que ele começou, ou seja, ele não acredita em nada disso, ele só usou isso para manter o controle, ele não acredita em nada disso. E ele é um homem que deveria acreditar em Deus. Por quê? Que quem disse para ele que ele seria rei sobre Israel? Esse mesmo profeta que ele vai procurar agora, quando ele era um simples empregado do rei Salomão, um profeta chegou para ele e falou: você vai ser o rei, vou dar 10 tribos para você e tal. Então, nesse momento de apuro, Jeroboão pensa em quem? Meu filho está doente, provavelmente gravemente doente, e ele vai buscar ajuda do profeta, que realmente é um profeta de Deus. Agora tem uma outra incoerência muito engraçada aqui. Ele acredita que Aías, né, o nome do profeta, ele acredita que Aías era um homem de Deus. Ele acredita nisso. Mas ele acredita que ele pode enganar o profeta. Não é incoerente? Ele fala com a mulher dele: eu não vou, ele vai conhecer minha voz. E você também, aí fala com a esposa, você também é conhecida. Então você vai usar um disfarce e você vai chegar na casa do profeta. Eu não sei se ele sabia ou não, mas depois nós descobrimos que o profeta estava idoso e não conseguia enxergar. Não sei, não sabe se Jeroboão já soubesse disso, porque para que fazer um disfarce? Talvez tinha alguém junto, né, que podia falar. Oh, né? Então, de todo jeito, eu acho interessante, porque não sei qual tempo que levou, né, mas assim, ela prepara todo um disfarce, pensa no que ele vai falar, no que ela vai falar, talvez ela fez uns treinos de voz para não soar com a voz dela, não sei. Sabe assim, eu acho sim interessante você imaginar os dois tramando e preparando todo sim que nós vamos chegar. Agora, gente, eles vão para buscar uma palavra de Deus. De Deus. Não adianta. Se não for uma palavra de Deus, o que, que adianta? Ele quer saber se o filho vai sarar ou não. O profeta não sabe, tem que ser Deus. Agora, se é Deus que vai falar, o que, que adianta eu usar um disfarce? Não é? É totalmente incoerente. Mas, gente, a tragédia disso, se você entender, primeiro, o que, que Jeroboão queria? Ele não queria o favor de Deus, ele não estava disposto a se arrepender, ele não queria mudar nada, ele só queria, como quando o braço dele estava duro, ele só queria receber um alívio de algo que claramente era um juízo de Deus. Quando o braço dele ficou duro, era um juízo de Deus. Ele falou assim: por favor, ore para que o meu braço sare. Ele não queria mais nada. Irmãos, isso é triste saber que muito cristão hoje só quer isso de Deus. Não quer mais nada, não quer nem saber se o que eles estão passando pode até ser um tratamento, uma disciplina de Deus, pode ser. Eu não tenho que chegar para Deus e falar assim: Deus, eu só quero uma coisa, eu não quero mudar de vida, eu não quero mudar nada que eu estou fazendo, eu só quero que o Senhor mude a minha angústia. E ainda usando o que nós podemos chamar aqui de manipulação, porque ele queria que o profeta pensasse, é tão incoerente que é até difícil a gente explicar, né? Ele queria que o profeta pensasse que ela fosse uma mulher qualquer. Me parece que, porque ele manda, versículo 3, ele manda um presente. Era uma coisa normal, não era uma, assim, não é uma coisa boa tentar agradar, comprar uma palavra boa do profeta, mas era uma coisa, vamos dizer assim, era bem normal mandar um presente. Mas o rei de Israel, eu achei que ele mandou um presente meio fraquinho, né? Mandou uns pães, uns bolos, um negocinho de mel, mas por quê? Não podia ser um presente de rei, não podia ser. Ela tinha que fazer o papel de uma mulher pobre, chegando com os pãezinhos, um pouquinho de mel. Oh, profeta, é isso que eu tinha na minha casa, eu trouxe aqui, né, um presente e tal. Então, eu gostaria até de que Deus mostrasse para mim, para você, a forma como nós também, de uma forma muito idiota, muito sem lógica, às vezes nós pensamos que podemos enganar Deus. Mas nós fazemos isso. Nós enganamos a nós mesmos. Tanto nós enganamos até nós mesmos que a gente pensa: não, Deus vai realmente ver que eu estou querendo, né? E a gente faz umas coisas, a gente faz um jejum, não que o jejuar seja errado, mas é tudo uma questão de motivação. E às vezes nós estamos usando oração, jejum, mudança até em algumas coisas, nós tentamos fazer parecer uma coisa que não é, pensando de uma forma tão idiota que Deus vai cair na nossa história, que Deus vai entrar no nosso jogo. Eu vejo isso aqui como uma coisa que reflete a nossa realidade, pessoas chegando querendo uma resposta de Deus, mas sem nenhum desejo de mudar de vida, e até tentando de uma forma tão irracional fazer com que Deus pense uma coisa que, claro que ele está enxergando, toda a farsa nossa. É nós que às vezes não estamos enxergando. Eu acho que se Jeroboão tivesse pensado um pouquinho, ele ia enxergar, estou fazendo uma coisa totalmente ilógica, né? Mas ele tentou manipular, tentou fazer com que o profeta achasse que era uma mulher qualquer e que ele desse uma palavra de cura, de compaixão, como se o fato do profeta não saber pudesse fazer ele ficar comovido e ele desse uma palavra e Deus ia cumprir a palavra dele. Não sei, sabe? É difícil de pensar, mas é mais ou menos isso. Só que, como eu falei, a gente precisa ver como isso está sendo, como isso está acontecendo na nossa vida. Bom, a história, vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu queria ter uma filmadora nessa hora, né? Claro, né? A mulher de Jeroboão chegando na porta da casa do profeta, ela não chegou a bater na porta, não sei se eles batiam na porta, o que eles faziam, né, lá, mas ela não chegou a anunciar a chegada dela, ela não teve nem chance de usar a voz falsa dela, ela não teve assim toda a preparação, tudo que ela arrumou para enganar o profeta, caiu assim. O profeta falou lá de dentro: ô, mulher de Jeroboão, o que você está fazendo aí? Por que você está chegando aí fingindo ser outra? Eu queria ter uma filmadora nessa hora, sabe, para ver assim o choque, o momento assim de que tudo caiu. Ela, a Bíblia não registra uma palavra que ela falou. Aí ela só falou assim: eu tenho uma palavra dura para te dar. E ele dá a palavra e ela vai embora. Eu tentei olhar no mapa e depois ouvi um outro comentário. Então, assim, as localidades exatas daquela época, às vezes é difícil saber. Eu vi uma estimativa que da casa que eles moravam em Tirza, a capital, né? Está no versículo 17, né? Tirza, a cidade de Jeroboão, a capital naquele tempo. Só depois que vai ser Samaria, mas Samaria não existia ainda nessa época. Então, Jeroboão começou em Siquém, mas depois ele construiu ou fortificou uma cidade chamada Tirza. E o profeta Aías morava em Siló. Então, a distância entre as duas cidades, uma estimativa achei 30 quilômetros e outra estimativa 45 ou mais, né, por aí. Então, indo a pé era uma viagem de um dia. Uma viagem de um dia. Se for 30 quilômetros ainda é mais plausível, né? Assim, mais de 40 fica mais complicado, mas era uma cidade, é uma distância mais ou menos de 30 a 40 quilômetros. Então, ela fez toda uma viagem. Ela chegou na casa do profeta, não fala de dias, mas não sei se ela conseguiu ir e voltar no mesmo dia, não fica claro. Mas ela chega lá, ela nem teve chance de falar o que ela queria pedir do profeta, nada, ela não falou nada. Aías já entrega uma palavra dura. E a síntese, né? Depois acho que não vamos ter tempo de analisar toda a palavra de Aías hoje, mas eu queria só chamar a atenção para esse aspecto de que no capítulo 14 continua sendo advertência, mas é uma advertência mais forte. No jogo de futebol, advertência, cartão amarelo, mas depois a próxima advertência, cartão vermelho. Depois, né, ele pode ser, o jogador pode ser julgado e ficar suspenso, sabe, assim, tem várias, vários graus de disciplina. e começa com advertências. Então Deus deu uma advertência no capítulo 13, muito forte, muito clara. No capítulo 14, é o filho de Jeroboão. O que, que vai acontecer com o filho de Jeroboão? Ele vai morrer. Né? Aías vai falar várias outras coisas, mas no versículo 12, ele fala assim, quanto a ti, porque ele fala, primeiro ele manda uma mensagem direto para Jeroboão e fala as coisas que ele fez, que Deus vai fazer como resultado, mas no versículo 12 ele fala, quanto a ti, levanta-te e vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, nem na casa dela, ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e sepultará. Por que todo Israel ia prantear? É porque realmente ele era o próximo, né? Não era só um filho do rei. Ele era o príncipe, o que seria o próximo rei, né? Todo Israel pranteará e sepultará. Agora aqui reforça uma coisa que eu falei no capítulo anterior. A morte nem sempre é um castigo de Deus. Nesse caso, agora escutem bem, esse aqui eu não sei se tem outro exemplo na Bíblia. Não sei se tem outro exemplo na Bíblia. No caso desse filho de Jeroboão, a morte para ele, não fala a idade, ele era um menino, né? Nesse caso, a morte para esse filho era um prêmio, porque ele seria o único filho ou descendente de Jeroboão que teria uma morte, vamos dizer assim, uma morte natural e que chegaria na sepultura. Todos os outros teriam uma morte violenta e nem seriam sepultados. É o que ele fala, assim, que eles vão ser comidos pelos cachorros, pelas aves, né? E isso para eles, assim, eles não tinham muita visão da vida futura. Então, assim, a forma como você tratava o corpo era uma coisa muito importante. Onde que era sepultado, isso tudo tinha um significado muito importante para eles, né? Se era sepultado, se não era. O fato do altar, né, que Josias futuramente vai pegar os ossos do sacerdote, tirar da sepultura e queimar sobre o altar, era uma coisa assim, o cara já morreu, daí, né? Mas assim, era um ato simbólico muito forte, né? Então, ele fala, olha o que ele fala no versículo 13. De Jeroboão, só este entrará em sepultura, porque se achou nele coisa boa. Ele vai morrer porque ele é bom. Só nele achou-se coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Não é interessante isso? Então a morte para ele, nesse caso, era um prêmio, era uma coisa boa. Então a gente, assim, eu tô citando isso porque é lógico que a morte tem uma conotação. É triste, é uma coisa que ninguém deseja e muitas vezes a morte física era um julgamento de Deus, muitas vezes era, mas nem sempre é. Deus tem uma outra maneira de olhar para a morte. Então isso aqui é um exemplo de alguém que Deus falou assim, olha, de toda a sua casa o único que tem uma coisa boa é esse menino, ele vai morrer. Agora, evidentemente, a morte era uma advertência em grau maior para Jeroboão. Então, no capítulo 13, advertência. Mas no capítulo 14 já tem o início de juízo. O início. Mas, irmãos, a gente precisa entender isso também. Que o juízo de Deus tem vários estágios. E quando Deus julga, quando alguma coisa acontece de severo com a morte, isso não significa que está tudo acabado, porque Deus, na verdade, ainda está advertindo. Irmãos, eu não tenho um versículo que fale isso, mas a mensagem é muito clara na Bíblia. A até o último dia, até que não tenha mais jeito mesmo, juízo final, fechou a cortina, não tem mais tempo, até o último momento, sempre cabe arrependimento. Sempre cabe arrependimento. E nós temos exemplos na Bíblia para provar isso. Porque dois dos piores reis, eu sempre estou citando isso porque eu acho que isso é um fato significativo. O homem que foi considerado, Jeroboão, foi terrível porque ele abriu o caminho para todos os reis de Israel seguir. Então, em certo sentido, ele não foi comparado com ninguém mais. Mas, em outro sentido, o homem que é, tem mais fatos sobre ele, né, o rei de Israel, que a gente sabe mais coisas sobre ele, é Acabe. E ele foi considerado Acabe e Jezabel, evidentemente, né, grande parte da culpa sobre Jezabel, mas Acabe foi considerado o pior rei de Israel. E Acabe teve um momento que se arrependeu. E que Deus falou assim: está vendo? Ele está se arrependendo, eu vou adiar. Gente, Deus fez isso para Acabe, para Manassés, o pior rei de Judá, pior rei de Judá. Ele se arrependeu. Até que ponto que foi arrependimento, não sei, mas eles se arrependeram, os dois. Por isso que eu falo assim, quando Deus falou com Salomão, Salomão, por causa do que você fez, eu vou tirar 10 tribos. Salomão ficou bravo, queria matar Jeroboão. Eu falei assim, gente, Salomão teve chance, por que Deus falou com ele? Vou rasgar o reino e vou dar 10 tribos para um servo seu. Porque Deus estava dando chance. Sempre cabe arrependimento. Isso é importante entender, porque nós lemos a Bíblia, se nós lemos a Bíblia corretamente, e aí até aplicando para nosso tempo, coisas que a gente sabe que nós estamos vivendo em períodos em que nós não sabemos exatamente quanto tempo vai levar, mas a Bíblia fala que as coisas no mundo vão ficar piores, que vai ter perseguição. Então, quando nós, aplicando bem para essas situações atuais no Brasil, as leis que podem ser aprovadas, e todo mundo fazendo até, às vezes, mais alarde do que deveria, mas, por um lado, é importante também a gente estar sabendo dessas coisas, não estarmos, assim, só votando a bel prazer, mas pensando na honra de Deus, pensando em como nós devemos honrar o nome de Deus. Mas nós podemos ter várias atitudes, e uma delas é: ah, mas do jeito que as coisas estão indo, as pessoas que estão defendendo aborto e homossexualismo e tanta coisa, eles vão ganhar mesmo, eles vão, então não adianta. A Bíblia fala isso? Não, a Bíblia não fala. Fala, vai, em algum momento essas coisas vão triunfar, mas a Bíblia fala que em qualquer momento cabe arrependimento. Em qualquer momento, Jeroboão poderia ter se arrependido, Salomão poderia ter se arrependido. Ah, não, mas Deus está falando, eu vou julgar. Isso nunca é um motivo para cruzar os braços e dizer: bom, Deus está falando que vai julgar, então não tem nada que pode ser feito. Não, sempre cabe arrependimento. E uma coisa que é importante, alguém chamou atenção para isso, achei muito válido: o Brasil e qualquer outro país está na condição moral que está, não é por causa das leis, e não é por causa do presidente ou dos deputados ou dos senadores. O Brasil está na condição que está porque a igreja que está multiplicando e aumentando em números não está mudando a situação do país, nem dentro de nós. Porque as estatísticas dentro da igreja são iguais às estatísticas fora da igreja. E na nova aliança, que Deus nunca mais falou que vai ter um país, que vai ter um governo, só quando Jesus voltar que vai ter o governo pertencente a Jesus, mas não tem nenhum Israel hoje, não tem nenhuma teocracia, não tem nenhum lugar. Na nova aliança, a igreja do Novo Testamento Nunca, nunca você vê alguma coisa, eles falam assim, nós temos que orar para mudar o imperador romano. Eles nunca oravam para isso, eles nunca lutavam para isso. Eles lutavam para que eles pudessem dar testemunho da verdade, morrer se fosse preciso, mas dar um testemunho verdadeiro da santidade de Deus. Então, quem pode mudar, pelo menos em alguma medida, a situação moral do país, é a igreja verdadeira, as pessoas que buscam a Deus. Não estou dizendo que não é importante votar, é importante votar em favor do que é certo. Mas estou dizendo assim, a esperança de mudança não vem de leis, de governantes. A esperança de mudança vem de Deus fazer um avivamento e transformar as nossas vidas. E sempre cabe arrependimento. Eu acredito que vai chegar ao ponto que por mais que nos arrependamos, por mais que Deus mande avivamento, por mais que tudo isso aconteça, vai, o anticristo vai tomar conta e vai escurecer mais e vai ter mais pressão. Eu creio nisso, mas eu não sei quando. E a Bíblia, naquela época também, a igreja primitiva, ele falou assim, orai pela paz, orai pelos governantes. Então, eles sempre oravam e buscavam mais tempo, não para que Jesus não voltasse, mas para que Deus pudesse fazer tudo o que ele quer fazer antes da vinda de Cristo. Então, aqui, nós vamos parar aqui, mas... depois nós vamos falar mais sobre essa profecia de Aías, tem outras coisas, mas eu queria que vocês vissem essa ligação. Capítulo 13, advertência. Capítulo 14, advertência e juízo já. Já não é só advertência. O filho de Jeroboão morre. Mas ainda assim, você pode receber isso como advertência. Como? Era para fazer ele se arrepender. Isso sempre é o desejo de Deus, sempre Deus pode pesar a mão, Deus pode fazer as coisas, quando Deus começa a pesar a mão sobre alguém, sobre um país, sobre uma igreja, sobre uma família, sobre quem quer que seja, você fala assim, não, isso aí parece que é Deus que está julgando, isso não significa que não cabe arrependimento, muito pelo contrário, todos os juízos de Deus, todas as advertências de Deus, toda a estratégia de Deus, é como fala, acho que em Timóteo, que Deus é longânimo, ou Pedro, né? Deus é longânimo e quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus ainda não trouxe o juízo final, ele podia muito bem ter trazido, amém? Pelo grau de pecado que a gente vê por aí, Deus podia ter falado assim, ó, encheu o cálice, acabou. Mas ele não fez ainda porque ele está nos dando chance para nos arrependermos. Senhor, nós pedimos nesta manhã que a tua palavra germine e cresça dentro de nós. Ó Deus, e nesse momento em que nós estamos vivendo, dentro de alguns dias, as eleições, evento importante, é um evento que deve nos levar a orar, a buscar a Ti de todo o nosso coração, ó Deus, mas não só isso, que isso seja até um despertamento, uma advertência, se pessoas entrarem no governo que vão levar o país nas leis para mais distante da Tua justiça, da Tua verdade, que isso seja uma advertência para nós como igreja, para nos levar a buscar a Ti, porque a responsabilidade é nossa. O Senhor tem mostrado isso para nós e nós somos responsáveis. Ó Deus, que o Senhor faça isso em todo esse país. Ó Deus, Teu povo em toda parte, fala e desperta e conduze-nos ao arrependimento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Domingo que vem, temos aula normalmente.